Mas elas de volta na Popular FM, mas elas sempre com a parceria da doutora Rita Sotelo. Se você está sentindo falta de mudar, de dar um up na sua autoestima, marque uma consulta com a doutora Rita Sotelo e tire todas as suas dúvidas sobre os diferentes procedimentos na área da cirurgia plástica. Ligue 3748-3761 e agende a sua consulta. Também Univates, Univates que agora é universidade. Univates que tem diversas opções de cursos técnicos, pós-graduação, graduação. Acesse o site da Univates, univates.br e confira todas as opções para você buscar a sua formação. Mas elas nesta tarde recebendo Ana Luísa Cardoso Magdans, estilista de Teutônia, que vem acompanhada da Miss Brasil de Los Mares, Michele Farias. Michele, antes, no bloco anterior, finalizamos falando desta formação de talentos. Como é para ti realizar este trabalho? Há quanto tempo você faz este trabalho? Sendo que você compartilhou conosco esta vivência de apoio que você teve para iniciar esta carreira. E agora você, estando do outro lado, incentivando novos talentos.
Então, eu comecei, Lu, a dar aula mais ou menos, eu acho, uns seis anos atrás. Eu confesso que eu sempre tinha um sonho, né? Até hoje, eu sou muito agradecida a Deus. Porque todos os meus sonhos, todos, eu realizei. Todos. E aí, o que aconteceu? Eu tinha a Escolha das Soberanas lá no Vale Real. E elas chegaram, tinha duas meninas que eram muito minhas amigas e elas queriam participar. Então eu decidi dar umas aulas para elas. Elas vieram me pedir umas dicas. Eu disse, não, eu vou dar umas aulas para vocês. Na época, eu me lembro que elas tinham uma ajudinha de custo da prefeitura, mas muito pequena. E elas ofertaram, então, essa ajudinha de custo para pagar o meu trabalho em todo, né? Eu aceitei. Pensei, é um desafio, eu quero investir nisso, não ia ganhar nada, vou ganhar, então, beleza. Fui. Uma ficou em quarto lugar, ela perdeu pontos, porque sem querer pisar no vestido dela, rasgou e apareceu um pouco a calcinha, então perdeu pontos. E a outra menina ficou como princesa, né? Aí, desde lá, todas as meninas, Vale Real, Feliz, Bom Princípio, ali ao redor de outras cidades, Caxias, elas me procuram para prepará-las, porque elas sabem que elas têm uma chance maior. Eu devo ter umas três ou quatro princesas, umas seis princesas, eu me perco muito na conta. Umas seis princesas, umas 12 Miss, um Mister, Musa, deixa eu ver o que mais, Garota Verão.
Todas as pessoas que tu treinou,
que eu treinei, ganharam.
Nossa, que bacana.
Ganharam, exatamente. Garota Verão tinha várias meninas que eu dei aula, né, lá da região. E aí eu comecei a ver que isso podia, era algo que eu amava e podia me trazer um retorno financeiro. Aí eu comecei a cobrar um valor justo pelas minhas aulas. Eu também fiz vários cursos, né? Eu tenho curso de personal style, eu tenho curso de dicção e oratória. Eu sempre, quando dá um curso, eu vou renovando, tudo dentro do segmento da moda. Eu estudo muito a moda, né? Eu fiz curso de automaquiagem, porque o meu curso completo, eu ensino desde você sentar e a se relacionar com outras pessoas num evento social, a usar os talheres, até mesmo você falar no microfone, a roupa que você deve vestir, como você deve se maquiar, como você deve conduzir a sua rede social, seu Facebook, o que é permitido, o que não é, que tipo de foto dá, que tipo de foto não dá, passarela, é tudo, né? O meu curso completo, ele transforma uma menina numa Michele.
Às vezes um curso desse pode até não te tornar uma Miss, mas tu pode ter um curso de como te desempenhar. A imagem, sim, pessoal, se fala muito disso também, né, hoje em dia.
Com certeza agrega, independente da área que a pessoa for atuar.
Não, eu já cansei de dar cursos de autoestima para mulheres que, por exemplo, casaram, tiveram filhos, né? e não se amam mais, não se gostam mais, não sabem o que vestir, o peso aumentou. É, para algumas meninas que fizeram cirurgia, ficaram com cicatriz, para algumas mulheres que o casamento não tá legal, eu dou um curso bem propício também para questão da autoestima. Né? Eu trabalho muito a questão de você recuperar a diva que existe dentro de você, o glamour que existe dentro de você, né? Sem ter que gastar horrores.
E você, quando a gente conversava sobre esta sua participação, você compartilhou comigo um texto, uma inspiração sua, da gata borralheira à Cinderela.
É.
Fale-nos um pouco mais sobre isso.
Eu me emociono um pouco quando eu falo desse texto, né? Porque, na realidade, é assim. Eu sempre tive o sonho de um dia contar a história da minha vida para outras pessoas verem. Eu faço muito projetos sociais. Eu sou madrinha de uma instituição para pessoas com câncer. Eu tive câncer em 2015 de pele. Eu tenho dois projetos agora, né? Dia 21 de outubro, nós vamos fazer o quarto, eu acho que é o quarto, desfile Amor pela Vida, onde as estrelas do nosso desfile são as nossas beneficiárias, pessoas que estão passando pelo tratamento do câncer ou que, né, iniciaram o tratamento. E a gente faz um shopping Guatemi em Caxias, estão todos convidados, não tem custo nenhum. E lá a gente também, esse ano a gente vai contar um pouquinho dessa história ali, desse texto, né, ele vai ser interpretado. Pra gente passar essa mensagem de que ela, como eu, somos mulheres guerreiras, né. E quando a gente tem amor pela vida, vale a pena lutar. Nem sempre eu tive amor pela minha vida, eu já passei por momentos bem difíceis, mas graças a Deus eu sempre tive a minha família e Deus que sempre me apoiaram, e anjos, né, como que me puxaram de volta, né. Eu também, dia 7, vou comemorar o meu aniversário com 150 crianças carentes, num projeto que eu tenho em parceria com a instituição que eu sou madrinha. A gente vai fazer brincadeiras, jogos, vai ter premiação, cachorro-quente, pipoca, tudo de pessoas que estão ajudando com o coração e com o amor. E aí, no final, a gente vai soprar as velhinhas. Por quê? Eu vou confessar para vocês. Eu, quando criança, eu não me lembro muito de ter natais, de ter Páscoa, de ter Dia da Criança. O meu Natal, a gente ganhava bolacha pintada. E eu sempre me perguntava pro meu pai, por que que nós ganhávamos bolacha pintada? Por que que a gente, eu e meu irmão, usava roupa azul? Por que que eu tinha uma boneca que a minha mãe pegou no lixo e amarrou a cabeça com barbante? Por que que a gente não era normal? Por que que Deus dava tudo para os outros e para nós tão pouco? E meu pai disse assim, filha, Deus ama todos nós, de forma igual. Só que Ele escolheu você, eu, a nossa família, porque Ele tem um projeto de vida para nós. Ele quer que a gente seja alguém, enfim. E você não pode deixar de acreditar em você, de acreditar nos teus sonhos e de lutar. E Ele me ensinou. Ele disse para mim, olha aquela estrela mais alta no céu. Ela brilha muito, né? Você tem que acreditar que um dia você vai brilhar. E foram várias e várias noites que eu passava, sempre quando acontecia alguma coisa desse tipo. Dia das Crianças, eu vou ser sincera te dizer, eu não me lembro o que que era, entendeu? Porque a minha mãe e meu pai, eu não condeno eles, eles deram o melhor dentro da realidade deles, né? E eu e meu irmão, assim, a gente ganhava no Dia da Criança ou brinquedos, brinquedos doados, né, para outras pessoas que não queriam mais, ou a gente acabava ganhando, assim, um docinho, alguma coisa, minha mãe fazia um bolo, né. Então, para mim, poder comemorar o Dia das Crianças com essas crianças é como se eu voltasse a ter uma oportunidade que eu não tive quando mais nova. Então, isso vai me deixar muito feliz. E essa minha história é uma história que ela conta, resumindo, a história de uma menina que tinha tudo para dar errado. Eu quase cheguei a perder a vida, né? Como eu falei, é difícil abrir um pouco essa questão do leque, mas eu abro porque eu não posso só pensar em mim. Eu, quando mais nova, eu descobri aos 23 anos que eu tinha deficiência de produção de lítio no cérebro. Eu tenho o famoso transtorno bipolar. Na época, ele era uma doença que não era conhecida, né, aqui no Rio Grande do Sul, era tipo a gripe A, enfim, que depois vieram a diagnosticar o que que era. Na época, o meu pai me batia muito, mas eu não o culpo. Ele batia porque qualquer pai, na situação dele, que não tinha conhecimento, faria isso porque acharia que eu estava sendo mimada, que eu estava querendo chamar atenção. E, na realidade, eu estava gritando bem alto, me ajuda, porque eu tô caindo num abismo e eu não vou conseguir sair dele. Eu tentei tirar a minha vida, não foi uma vez, foram mais vezes. É um passado que eu não tenho vergonha, porque ele faz parte da minha vida. Foi esse passado que me fez ser quem eu sou. Eu fui muito julgada. Uma sociedade inteira fechou as portas para mim. Eu era considerada uma menina louca. Um lixo social. Foi um ano. Tratamentos psiquiátricos, psicólogo. Eu não tinha amiga. Eu me lembro que uma amiga minha... As minhas amigas, eu tinha 10. Das 10, vinha 3 só na minha casa. Porque, segundo a mãe de uma amiga minha, minha doença era contagiosa. Então, eu tive que me amar. Eu tive que me reencontrar. Eu tive que me aceitar. E saber que eu não era doente. Que Deus me fez especial. Eu sou especial. Eu não me considero doente. E hoje, com esse número elevado de suicídios e pessoas que vêm tirando a vida cada vez mais jovem, eu me sinto na obrigação. Independente de o quanto eu posso ser... sofrer tabus, né? Porque foi a primeira vez que eu estou abrindo de forma honesta e falando que isso aconteceu e falando na palavra suicídio, falando eu tentei tirar a minha vida. É algo que eu fui muitas vezes calada, porque a assessoria sempre me dizia: você não pode fazer isso. Se você fizer isso, as pessoas não vão gostar de você, as pessoas vão te recriminar. Só que quem gosta de mim, gosta de verdade pelo que eu sou, pelo que me conhece. E eu sei que as pessoas que estão ouvindo hoje, elas vão se tocar um pouquinho no seu coração antes de dizer: ai, é só uma fase, ai, é só um mimo, ai, é besteira. Não. Doenças, depressão, mata mais do que o câncer. Então, eu acho que é meu papel, como uma pessoa que venceu tudo isso, né, que teve uma luta constante em tudo isso, e que a minha doença não tem cura, eu vou tomar remédio pro resto da vida. Mas e aí? Eu sou feliz, eu sou bonita, eu tenho sonhos, eu vou viver a minha vida, né, sempre cuidando. Então eu queria deixar essa mensagem para essas pessoas, por mais que choque uma certa mídia, né, eu acho que eu tô fazendo o meu papel.
Na verdade, as pessoas só ouvem histórias bonitas ou só veem a pessoa assim, pronta, nesse estágio que tu tá da vida. É super importante o teu depoimento. Porque todo mundo tem esses dias, esses momentos, meses, às vezes até um ano difícil, né? E tu acha que não vai passar. Eu acho super importante tu ter coragem de dizer e que as pessoas que estão passando por isso, elas saibam que existe, busque, né? Que vá buscar alguém, alguma coisa que te ajude, porque é possível,
e que,
né?
Quem está em volta, apoie. Assim como abordamos há duas semanas atrás, no programa Mais Elas, com a participação da psiquiatra Michele Valente, onde ela colocava justamente isso, Michele, que é preciso falar sobre, que nós precisamos falar. Inclusive aqui o Vale do Taquari, ele está em destaque negativo, sim, vamos dizer, em nível nacional, pelos altos índices. E neste Setembro Amarelo, isso foi destacado, foi enfatizado, virou manchete da mídia estadual, inclusive. Mas é importante esse outro lado, de ver que existe o depois. Uhum. Que existe o sucesso pós, que existe a superação. Porque é essa a mensagem que precisa ficar. Porque a história de final triste, ela está ali todo dia, estampada nos jornais, estampada, veiculada nas emissoras de TV, rádio. Mas e as histórias de superação que te mostram que é possível superar, que é possível encontrar sentido para a vida?
É isso que eu quero passar com essa mensagem. Para que as pessoas que estejam vindo estejam pensando lá, como eu também já pensei. Eu tô no finalzinho, não aguento mais, né? Eu quero dizer para vocês, dá mais uma chance, tenta mais um pouquinho. Vai no meu Facebook, digita no Google Michele Farias, vocês vão ver quem eu sou. E eu tenho certeza que vocês vão dizer: meu Deus, essa menina já tentou tirar a vida dela. Sim, eu já tentei. São fases na vida. Tudo tem um porquê. A mesma coisa foi do câncer. Eu ia disputar o título de Miss Turismo Internacional em Punta Cana. eu ia morar em São Paulo. Eu tinha um contrato de trabalho. Do nada, eu descubro que eu tenho um câncer, um tumor. Tive que fazer a retirada na semana seguinte.
Fiquei Isso foi quando?
2015, em maio. Eu fui diagnosticada no dia 28, no dia 3, eu fiz a cirurgia. O tratamento, eu tomei via coquetel, né? Mas eu perdi cílio, perdi cabelo, a pele ficou sebada, tudo. Eu me olhava no rosto, o rosto ficou bem inchado. Porque eles descolaram a parte da pele, né? Pra limpar bem, pra não ter nenhum resquício. Naquele momento, eu aprendi o seguinte. Eu olhava muito pras nossas guerreiras lá no centro, com pena. Eu não conseguia olhar pra elas. Eu tinha pena, meu Deus, eu chorava, eu era muito... Elas não querem ver isso. Elas não querem, elas querem que você veja elas como guerreiras, como pessoas normais e não pela doença. Eu fui um dia, eu tinha recebido o laudo, não, veio o resultado da biópsia que eu tava 100% curada, só que teria que fazer o tratamento, né, ver o coquetel pra limpar, pra se tivesse alguma coisa no organismo. E eu fui comprar uma prateleira para botar no meu quarto. Eu estava com meu rosto deformado, estava, mas para mim não interessava. Porque eu estava feliz, eu não tinha mais câncer, né? E aí eu fui, e eu me lembro que o vendedor não olhou nos meus olhos. E ele me conhecia, e ele não olhou nos meus olhos. E aí eu fui lá pagar, e as mulheres me olhavam com pena. Eu senti na pele o que as pessoas sentiam. E aí, a partir daquele momento, eu fiz uma campanha. Não olhe para nós com pena. Dê um sorriso. Nós não temos por que ter pena. Nós somos guerreiras. Não é, vire os olhos. Nos dê um abraço. Nos dê um aperto de mão, uma palavra de otimismo. E eu mudei muito. Por isso que eu digo, as pessoas assim, quando eu falo que o câncer, eu agradeço um pouco a Deus que ele botou o câncer na minha vida, porque eu estava indo para um caminho errado. Eu estava começando a deixar o sucesso subir a minha cabeça. E eu também não estava vendo, sendo uma madrinha de uma instituição para câncer correta, né? Então, esse puxãozinho que Deus me deu na orelha me fez voltar à realidade, né? E ver que ele pode me tirar tudo, da noite para o dia. Que ele me deu, e o que ele vai me dar, o que ele vai me dar, porque ele tem um motivo. Eu tenho uma missão e eu não posso sair dessa missão.
Eu tô ouvindo a Michelle falar e tô me lembrando da entrevista da semana passada, da Milene Vargas, que ela dizia assim, nunca foque no problema, né? Foca na solução. Eu tô vendo que tu é focada na solução. Tu teve um câncer e tu já tá pensando no que ele te trouxe de benefício.
Exatamente.
Né? Isso é uma postura de vida, na verdade, né?
Vamos para o intervalo. Na sequência, a gente retorna com o último bloco do nosso debate deste sábado.